Vamos fazer aqui uma rápida apresentação. Daiane Ribeiro é diretora de Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão do Educafro. E o Irapuan Santana é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de ministro no STF e no TSE, advogado voluntário do Educafro, consultor jurídico do Livres e procurador do município de Mauá. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Daiane. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, sejam bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite aí.
Bom, eu quero começar na nossa entrevista perguntando para vocês dois, que são especialistas e militantes nesta área, qual a importância de políticas públicas afirmativas? Como usar o direito para isso? Aí essa pergunta encaminhada ao advogado, logicamente. E também como usar a educação, a pergunta encaminhada para Daiane. Primeiro, Irapuã.
Então, Rodrigo, nós temos aqui no mundo do direito o que se chama as ações afirmativas, né? Que consistem no que também denominamos de discriminação positiva. E o que que isso quer dizer? Nós temos no Brasil aquela ideia, né, de que todos são iguais perante a lei. Entretanto, em alguns momentos, ou em vários deles, alguns são mais iguais do que outros. E a partir daí, isso deve ser reconhecido pelo Estado, e que, uma vez reconhecido, ele tem o dever de fazer valer o seu poder e reequilibrar essa relação, né, que está desequilibrada. Então, quando a gente fala das ações afirmativas, e aí as pessoas às vezes falam que é um privilégio, né, ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter uma imagem que eu vou até fazer aqui, que é o seguinte: de um lado você tem uma relação que está desigual, né, e o Estado, ele não vai mexer com essa pessoa que está em cima, ele vai mexer com a pessoa que está embaixo e vai reequilibrar aquela relação para que as duas pessoas possam partir do mesmo ponto e a partir daí elas possam competir e possam desenvolver a sua personalidade. Então a ideia das ações afirmativas é colocar um pezinho a mais na balança para equilibrar aquilo ali e fazer com que as pessoas tenham condições de se valer por si, né? Então a gente tem aí as cotas nas universidades, temos também as cotas nos concursos públicos. E um outro exemplo de ação afirmativa que a gente poderia falar seria justamente o auxílio emergencial, que tem umas pessoas que ganham e outras que não ganham, né? Assim como o Bolsa Família, que tem umas pessoas que ganham e outras que não ganham. Então, são medidas do governo que visam diminuir a desigualdade entre as pessoas, de modo a poder realizar, de modo a que essas pessoas possam realizar por si mesmas essa corrida, né, para o sucesso e para fazer as coisas que elas bem entenderem.
Daiane?
Então, essas medidas são fundamentais, né, para que a educação, então eu como professora, eu como docente, posso ver isso dentro da própria sala de aula, né? Então, eu me desenvolvi como docente e vejo como as ações afirmativas são fundamentais nesse processo, uma vez que antes das cotas a gente tinha cerca de 30% de negros dentro das universidades, agora nós já estamos com maioria de negros, né? Então, o que é compatível com a população brasileira, né? Que atualmente nós temos cerca de 56,1% da população que se declara negra, né? Ou seja, preta ou parda. Então, essas ações afirmativas são fundamentais dentro do processo educacional, porque o processo educacional também é um dos principais mecanismos que o Estado pode utilizar para facilitar e aprimorar o processo de mobilidade social, diminuindo o abismo entre as pessoas na sociedade, então a diferença econômica entre as pessoas. Então, a educação faz parte desse processo.
É,
falar.
Eu queria perguntar para vocês que na semana passada, né, um processo seletivo da Magazine Luiza ganhou aí os noticiários, né, gerando bastante discussão em relação a um processo seletivo só para negros. Não é uma iniciativa nova, mas a Magazine Luiza decidiu divulgar, porque outras empresas também adotam esses processos e se falou muito na questão do racismo reverso, como se ele existisse, né? Eu queria saber a opinião de vocês. A própria dona da empresa falou que ela tem que fazer uma diferença, que ela está fazendo uma reparação histórica, já que o ponto de partida é muito diferente, né, entre brancos e negros.
Eu acredito que a primeira coisa que é necessário pontuar é que racismo reverso não existe. Né? A ideia do racismo é que uma raça tem privilégios, uma raça se coloca em situação superior à outra, né? Como eu acabei de mencionar, né? Então, apesar da população brasileira ser a maior parte de negros, né? Só agora no nosso nesse momento histórico que os negros passaram a ser maioria, né? Então, é um dado muito recente, passaram a ser maioria nas universidades. Então, não, é impossível haver um racismo reverso, porque não houve um processo no qual o negro tem escravizado o branco, não há um processo que você colocou o branco forçadamente dentro de navios e levou ele para trabalhos forçados. Então, esse processo não pressupõe toda a estrutura histórica que está por trás da palavra racismo, né? Racismo implica a ideia, né, de um pesquisador francês que criou essa noção de raça, comparando os aspectos físicos dos indivíduos. Então, a partir desses aspectos físicos é que se cria a ideia de raça e que cria-se a ideia de um racismo. Então, o racismo pressupõe que uma raça necessariamente está em uma posição de poder. O preto, o negro, não está em posição de poder, muito pelo contrário, ele está relegado na sociedade. Então, né, é impossível haver esse processo de racismo reverso. E como muito bem pontuado, outras instituições já têm tomado alguns processos, né? Mas o Magazine Luiza foi quem deu maior visibilidade para a importância, né, de trazer essa noção de que o negro precisa ser incluído. E não é só ser incluído, não é aquela pirâmide onde você tem um monte de estagiário que é negro, mas a presidência, toda a estrutura da organização é branca, né? Então, isso não condiz com uma empresa que, de fato, traz consigo a questão da diversidade e inclusão. E uma Magazine Luiza está tentando mudar isso, uma vez que eles mesmos diagnosticaram que apenas 16% dos seus líderes são negros. Então, esse processo de trainee certamente vai trazer uma mudança, vai mexer com o mercado e também passa por uma mudança mais profunda, né, que é a questão da gente estar trabalhando com a B3, com o IBGC, com o CVM, né, que nós estamos questionando, né, do CAFRO como um todo está questionando a atuação dessas organizações da sociedade brasileira e o auxílio delas, o comportamento delas, e como isso influencia na questão da manutenção do racismo institucional e do racismo estrutural. É isso.
Irapuã.
Foi. Agora foi. Estava tentando tirar aqui o mudo. Então, a Daiane, eu só vou complementar o que a Daiane falou, que a Daiane foi bem, bem completa. Sob o ponto de vista, algumas pessoas começaram a falar que como seria se tivesse um processo seletivo feito só para brancos. E isso sempre existiu. Né? Na verdade, o que foi diagnosticado pelo Magazine Luiza foi justamente isso, em que os diversos processos seletivos que ocorriam, eles só colocavam pessoas brancas dentro das vagas. Né? Então, isso foi uma necessidade, né, de que isso era preciso fazer de alguma forma. E eu acho que foi muito saudável esse debate, e a Magazine Luiza foi muito feliz em promover esse debate, porque as ações dela subiram absurdamente com esse debate. O mercado respondeu positivamente para a inclusão dos negros, né, dentro da parte do trainee. E uma das outras desculpas, né, de que isso não era necessário, era que 50 e poucos por cento dos funcionários eram negros, né? Só que, como a Daiane mostrou, na verdade, dos postos de superiores de trabalho, a gente tinha lá 16% só de pessoas negras. E, dentro disso, as pessoas começaram a questionar a constitucionalidade dessa medida, né, frente ao princípio da igualdade. E aí, sobre isso, a gente falou na pergunta anterior, que é essa questão da discriminação positiva, de você enxergar que, a partir do momento em que havia a necessidade de reequilibrar a relação jurídica das pessoas, você, enquanto o Estado de um lado ou a iniciativa privada do outro, você poderia fazer, sim, um elemento para aumentar o processo seletivo, para aumentar a diversidade. E, a partir daí, a gente não tem uma inconstitucionalidade. Inclusive, tem um parecer do Ministério Público do Trabalho a respeito, e alguns políticos de direita colocaram, fizeram essa representação junto ao Ministério Público. Todas foram, obviamente, arquivadas por conta disso. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, Rodrigo e Tânia, é que, dentro dessa ideia de inclusão, existe uma figura, um estudo econômico muito interessante. Na verdade, existem dois estudos muito interessantes econômicos sobre isso. O primeiro é falando que, de fato, quando a gente trata de currículos do mesmo grau de desenvolvimento, do mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível de qualificação, o currículo da pessoa branca geralmente tem respostas mais positivas do que o currículo de uma pessoa negra. Isso foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, em que o pesquisador ele colocou um currículo, os dois currículos com a mesma qualificação, né, mesma faculdade, mesmos cursos de pós-graduação, mesmo tudo, só que, de um lado, ele colocou um nome de uma pessoa branca e, do outro, ele colocou um nome de uma pessoa negra, que, nos Estados Unidos, pelo nome, dá para saber se a pessoa é negra ou se a pessoa é branca, né? E aí depois a gente pode até falar sobre isso. E, a partir daí, ele mandou os currículos para os mesmos lugares e a resposta para o currículo da pessoa branca foi muito maior do que para as pessoas negras. E tem um outro livro também interessantíssimo falando sobre identidade e desenvolvimento econômico que mostra como que a gente perde qualidade e dinheiro deixando de lado grande parte da população, que é a população negra, né? Então, existe aí também essa questão que ele, com a diversidade, você tem uma maior possibilidade de visão de outros focos, né, de um determinado problema, então, para resolvê-lo, e, a partir daí, a gente tem formas de conseguir elucidar casos, formas de conseguir resolver problemas que podem ser boas para a população e para a empresa, né?
Minha pergunta agora é para a professora Daiane. Professora, esse ano nós estamos vivendo aí um momento totalmente atípico com essa pandemia, e eu queria saber, assim, quais são as adaptações do Educafro, né, aulas online, mas como continuar aí a proximidade com os alunos, e também um pouquinho mais sobre os projetos do Educrafo para esse ano e para 2021.
Então, Rodrigo, o nosso processo já foi assim, nós já tínhamos uma ideia de transformarmos a Educafro, o processo de cursinho da Educafro pré-vestibular em um sistema mais digitalizado. No entanto, a pandemia acelerou essa questão e nós passamos a atuar por meio da plataforma do Descomplica, utilizando núcleos online. Então, esses núcleos online estão distribuídos em diversas partes do país e essas pessoas podem acessar todo o conteúdo e até mesmo alguns desses núcleos têm professores para que eles possam tirar as dúvidas, são professores voluntários, tudo feito online. Então, o processo foi bastante acelerado e a mesma coisa aconteceu com a nossa estrutura da Educafrotec, né, que antes acontecia na nossa sede, ali na próxima Sé, e de repente nós tivemos que nos reestruturar e passarmos a dar os cursos da Educafrotec, tudo por meio de plataformas online, né? Então a gente precisou reestruturar, precisou passar a utilizar o YouTube para transmitir vídeos. Mesmo agora nós estamos utilizando o Teams para poder fazer nossas reuniões e que as pessoas possam ter a mesma dinâmica que tinha o presencial, que as pessoas possam participar, possam ter contato com a gente, né? E isso tem sido um processo muito interessante, né? Porque a gente tem atingido pessoas assim que a gente nunca pensou. Ontem mesmo, uma moça de Pernambuco que a gente indicou para uma vaga de trabalho numa multinacional foi aprovada e ela me enviou um áudio super feliz, super contente, chorando de emoção, me dizendo que foi a chance da vida dela, que ela foi conquistada por meio do Educafro. E nós, Educafro, não paramos, né? Assim, o Frei Davi está sempre à nossa frente, sempre direcionando as nossas ações, e como eu já havia mencionado, a gente vai continuar nesse processo. Aí, o plano para o ano que vem é continuar a estruturação da refundação, né? Então, até o Frei Davi me convidou para auxiliar, para ser o braço direito dele nesse processo da refundação, né? Então, a gente vai continuar com as nossas parcerias, continuar desenvolvendo isso e reestruturando para que a gente possa ter uma capilaridade ainda maior, né? Para que a gente possa trazer ainda mais pessoas para serem beneficiadas, né? Então, a gente já tem parcerias para vagas de emprego, nós estamos nos estruturando para poder atingir aquelas pessoas que não têm computadores, para que elas possam ter acesso a um computador ou um tablet ou mesmo um celular, para que elas possam assistir às aulas do cursinho ou mesmo aprender a programar, né, por meio dessas novas tecnologias, dessa nova estrutura, que também é uma forma de inserir o povo negro no mercado de trabalho. Então, tem muita gente, assim, teve o caso de uma moça recentemente que, com 5 meses de estudo, ela nunca tinha programado na vida, e com 5 meses ela foi contratada por uma multinacional com um salário equivalente a 3, 4 vezes, pelo menos, a um salário mínimo. Então, assim, estava acostumada antes a ganhar, a trabalhar de vendedora ou algo assim, e a ganhar apenas um salário mínimo. Assim, a vida dela foi transformada pelo Educafro, e o Educafro vai continuar trabalhando nesse sentido de aprimorar a vida das pessoas, de trazer oportunidade para quem não tem. É isso.
Nossa, é muito bacana, assim, ouvir essas histórias. Eu queria ouvir até do Irapuã para falar da importância desses cursinhos que está aí na luta pela democratização das relações sociais e um pouquinho da sua trajetória também, que também é uma referência.
Ah, Tânia, eu acho que a Educafro e outras organizações, elas fazem um trabalho que eu acho que é extremamente necessário, né? Que muitas vezes a pessoa está acostumada ou com o governo ou com o para-governo, né? Ali ditando a sua vida. E quando a gente tem uma organização não governamental que dá que estende a mão para essa pessoa e fala, olha, você é capaz de furar esse bloqueio que está aqui e seguir em frente, vencer na vida, eu acho que muitas vezes é isso que a pessoa está precisando. Um dos exemplos que a gente pode dar é que a Educafro ela tem um cursinho que é um curso de especialização para advogados que querem atuar na área do combate à discriminação racial. Foi um curso que eu criei e quando eu tive a ideia, eu falei com o Frei Davi topou na hora. E hoje em dia a gente já tem 45 advogados e advogadas formados E adentro desse curso, a gente conseguiu inserir alguns estagiários e alguns advogados em um escritório de advocacia, e eram pessoas que extremamente capacitadas, que tinham um potencial muito grande, mas que não estavam sendo utilizadas pelo mercado, ou então estavam sendo subutilizadas. E isso deu uma esperança muito grande para as pessoas, né? Mostrar que elas poderiam ser formadoras de opinião, que poderiam formar e reformar a sociedade brasileira, né? E, enfim, eu acho que, sobre a minha história, eu conheci a Educafro em 2015, quando eu já estava no Supremo. Mas, antes disso, eu fui beneficiado pelas cotas raciais em 2003 para 2004, né? Eu ingressei na faculdade em 2004, que foi um trabalho também da Educafro junto à UERJ, né? Então, eu também tenho origem pobre, de periferia mesmo, né? Eu morava na boca da favela, no Rio de Janeiro, e depois o meu pai não conseguia sustentar a gente para ficar mesmo na periferia, na boca da favela. A gente foi para uma cidade, na região metropolitana. Então, foi através do estudo, através das cotas, que eu consegui também virar procurador do município, depois assessor de ministro, e hoje em dia, graças a Deus, aí eu sou doutor em direito, né? Então, eu acho que isso é bem importante para ver o trabalho da Educafro, que às vezes toca a gente e a gente nem sabe, e lá na frente a gente acaba encontrando, né? E podemos retribuir o trabalho. Esse trabalho feito.
A Daiane quer fazer um comentário.
É, assim, eu vou um pouquinho mais longe que o Irapuã. Eu também entrei na faculdade em 2005, né? Não sabia, não tinha ideia da existência da Educafro e entrei na faculdade por meio do ProUni, né? E assim, eu conheci a Educafro tem uns 2 anos, assim, menos tempo que o Irapuã. E eu não sabia, né? Mas a ideia do ProUni também partiu do Frei Davi, né? E essa ideia de trazer de financiar o estudo de pessoas pobres que não têm condição de pagar por meio de impostos, né? Foi apresentada ao então ministro da Educação, Fernando Haddad, pelo Frei Davi, né? E assim, lá em 2005, eu já entrei na PUC lá em Goiás, assim, quando eu recebi a bolsa para fazer minha primeira graduação. O valor da bolsa era superior ao salário dos meus pais juntos. Eu sou de Goiás, né? Eu nasci em Goiás e fui criado numa cidade dormitório chamada Aparecida de Goiânia. E depois disso, depois que eu tive acesso à minha primeira graduação, é que eu tive acesso a um emprego um pouco melhor, e aí eu pude fazer meu mestrado também na Federal, lá em Goiás. Quando eu terminei o mestrado, comecei a trabalhar no SENAC. E aí, depois do SENAC, eu fui aprovado no doutorado aqui na FEI e vim para a FEI para poder fazer. Eu vim para São Paulo, me mudei, larguei tudo lá, larguei emprego e vim fazer meu doutorado. Tudo isso sem saber da ideia da Educafro, sem ter ideia do papel do Frei Davi na minha vida, né? E depois desse processo, eu ainda fui convidada para uma universidade na França, pela Caisse Business School, que é uma das 80 melhores universidades na Europa. Na área de business, e eu pude ir para lá, pude aprender, e quando eu voltei, já estava quase defendendo o meu doutorado, é que eu vim conhecer o Frei Davi, e agora esse ano ele me convidou para ajudar o processo de refundação. Assim, a Educafro, ela tem braços onde ela nem imagina que tem, né? Assim, ela ajuda pessoas que nem imaginam que poderiam se alcançar, que o Frei Davi imagina que poderia alcançar. É muito interessante mesmo esse processo.
Com certeza são histórias inspiradoras e quero aproveitar aqui e dar uma pronta recuperação ao Frei Davi, que está internado, né? Vai fazer exame. Ele estaria aqui conosco hoje, mas infelizmente não é possível. Então, uma ótima recuperação ao Frei Davi, porque realmente ele é muito importante na vida de várias pessoas. Minha pergunta agora é para o Irapuã. Você entrou com uma ação no STF, né, sobre essa questão aí de dinheiro de campanha, que deve ser dividido proporcionalmente entre candidatos negros e brancos, tempo de campanha, enfim. Eu queria, saber como que está essa situação, se já vai ser para esse ano, se vai ser só para 2022, E qual a importância disso, né, para uma eleição cada vez mais democrática?
É, rapaz, isso aí é um negócio que tem mexido bastante com o poder constituído, né? É, em 2018, a gente ingressou com uma ação no TSE, no primeiro momento, para verificar como poderia ser realizada a inserção do negro na política. E tudo isso surgiu de alguns momentos, tanto dos tribunais superiores, quanto do desenho político que isso estava sendo feito. Em 2016, saiu uma reportagem no Estadão mostrando que dos mais de 5.565 municípios brasileiros, em mais ou menos 2.500, sequer existia um candidato a prefeito negro. E essa notícia me chocou bastante, Rodrigo, porque a gente tem mais da metade da população brasileira como negros, né, se declarando negros. Então, é estranho não ter em metade ou quase metade do Brasil um negro concorrendo a vaga de prefeito, né? E aí a gente está falando aqui de candidato a prefeito, né? Nem de ser prefeito. E, enfim, aí eu fiz um estudo em que eu verifiquei o seguinte, que quanto maior o cargo para se concorrer, menor a participação do negro. Então, assim, para vereador a gente tem bastante negro, mas aí para prefeito já diminui. Para deputado estadual também, e por aí vai. E por que isso? Porque quanto maior o cargo, maior a quantidade de dinheiro que a pessoa precisa para poder investir nessa campanha. E, obviamente, a gente sabe que da população mais pobre, 70%, 75%, na verdade, são negros. E da população mais rica, apenas 20% são negros. Para a gente ter uma noção, nas últimas eleições para deputado federal, a média de gasto de dinheiro de campanha, né, para deputado eleito era de mais ou menos 1 milhão de reais. Então a gente pergunta, nossa, 1 milhão? Quem tem 1 milhão de reais hoje em dia, né? Então, a partir daí a gente ficou com essa informação e logo depois o Supremo ele falou que ele proibia as candidaturas, o investimento de empresas privadas nas campanhas eleitorais, ou seja, tinha que instituir o fundo eleitoral público, e ele avançou bastante com a inserção da mulher na política. Então, juntando isso tudo, a gente apresentou esse quadro ao TSE para poder verificar como que isso poderia ser realizado também em relação ao negro. E aí, o TSE ele concedeu uma vitória muito importante, histórica para a gente, que era determinando a divisão proporcional dos gastos, né, do fundo eleitoral e também do tempo de rádio e TV para candidatos negros, porque se verificou que, às vezes, um candidato branco chegou a ter 3 vezes mais investimentos do que candidatos negros. Né? Então, isso é um absurdo completo, ainda mais você falando de dinheiro público, né? E só que tem que o TSE, por conta de uma influência desse poder constituído, dos grandes caciques dos partidos políticos, eles colocaram uma pressão muito grande no TSE e que um placar bem apertado, de 4 a 3, colocaram isso para 2022. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa recorrer disso, vamos fazer alguma coisa, e ingressamos com uma ação no Supremo para poder debater e fazer incidir ainda para esse ano essa distribuição proporcional. O ministro Lewandowski, ele deu a liminar para a gente, que foi uma alegria imensa, inclusive foi quando o Frei Davi começou a passar mal. E agora, nesse exato momento, está havendo a votação do referendo dessa liminar. Né? Então, agora está 4-0 para a gente, no sentido de aprovação disso para esse ano. Né? Agora é aguardar aí até o final da semana para ver o restante dos votos.
Então, quer dizer que podemos ainda acreditar que pode valer para as eleições agora de 2020, né, Irapuã?
Sim, está valendo e só faltam 2 votos para confirmar de vez.
Vamos acompanhar. Eu queria passar um dado para vocês que saiu na imprensa. Esse aqui é um site do G1 falando que a proporção de candidatos negros nas eleições de 2020 é a maior já registrada. Pela primeira vez, brancos não são maioria. Os dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, eles apontam que negros representam 49,9% dos candidatos das eleições deste ano. Brancos são 47,8%. O tribunal começou a coletar esses dados de raça dos candidatos a partir de 2014. Queria que vocês fizessem uma avaliação, o que mudou, houve um avanço, né? E se também essa decisão que está sendo aí esperando para ser referendada vai avançar ainda mais.
Mas antes eu só queria fazer um comentário breve, até para servir de contraste com esse dado que a Tânia disse, que me parece ser um avanço. Mas aqui na cidade de Santos, nós temos até o momento 16 candidatos a prefeito e apenas 2 negros, o Luiz Xavier, do PSTU, e o Douglas Martins, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, se os candidatos negros são maioria aí no Brasil, aqui na cidade de Santos, para o cargo máximo do município, né, de 16, apenas 2 são negros.
Assim, eu vou fazer um comentário breve, então, porque eu acho que a pessoa que mais lutou ao lado do Frei Davi para esse processo foi o Irapuã, né? Então, eu entendo, sim, como um avanço, né? A gente colocar essas questões já nas eleições, colocar as pessoas para pensarem nesse propósito de igualdade, de equidade, na verdade, né? Essas pessoas, os eleitores como um todo, e a sociedade como um todo, devem pensar nesse processo, né? Então, não é só colocar o negro para concorrer, o negro também precisa ganhar, né? Então, assim, essa questão da equidade é essencial nesse processo. Pronto. É isso.
Na verdade, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo mostrando que mais ou menos metade das chapas brasileiras, elas são feitas única e exclusivamente por pessoas brancas, né? Tanto prefeito quanto vice-prefeito brancos. Então, isso mostra que aquele quadro que foi desenhado lá em 2016 e que, às vezes, não tinha sequer um candidato branco, um candidato negro a prefeito, isso se mantém, né? Então, isso, na verdade, está reforçando aí a nossa tese de que realmente dentro da parte da vereança a gente tem uma grande quantidade de pessoas negras concorrendo aos cargos eletivos, mas quando a gente vai falar do executivo para prefeito, né, que é o cargo máximo das cidades, que é a pessoa que está mais perto da população, a gente não tem negros concorrendo. Então, o problema continua e ele mostra aí que é necessário haver essa distribuição proporcional de verbas eleitorais para que a gente possa chegar a concorrer em pé de igualdade com as demais pessoas, né? Porque, na verdade, o que a gente está querendo é isso, né? Uma igualdade de chances para concorrer. A gente não está querendo... pelo menos por enquanto, uma cadeira já no executivo. A gente quer mas a gente quer concorrer de igual para igual com todas as pessoas. Então, infelizmente, ainda que tenha aí um avanço dentro das câmaras dos vereadores, quando a gente está tratando de prefeito e vice-prefeito, a gente não tem essa mudança, né? Então, isso é importante.
Representatividade. Eu fiquei curiosa, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que o Irapuã explicasse, ele falou, um assunto para um próximo momento, sobre os nomes nos Estados Unidos, que as pessoas conseguem identificar pelos nomes, né, se a pessoa é branca ou negra. Por quê?
Ah, sim, isso é rápido para falar. É porque a partir dos movimentos dos direitos civis de 1960, a comunidade negra americana começou a colocar, a fazer uma busca pela sua africanidade. E a partir dali eles começaram a colocar os nomes dos seus filhos, começaram a inventar nomes ou procurar nomes africanos para colocar neles. Então a gente tem, por exemplo, nomes que são muito de pessoas que, se você olhar, você sabe que é uma pessoa negra. Latisha, Laquanda, Duane. LeBron, né? O LeBron James também, enfim. E os nomes das pessoas brancas são os nomes mais comuns americanos, John, Paul, né? Alex, aquela coisa toda. Então, quando você vê um nome um pouquinho mais diferente, que lembra uma sonoridade de africanidade, automaticamente as pessoas já sabem que há grande probabilidade de ser uma pessoa negra. Né? E a partir daí, automaticamente, ela já sai atrás nessa corrida pelo seu emprego.
Obrigada, Rafael.
Bom, gente, quero agradecer a participação de vocês. Foi uma verdadeira aula. Com certeza teremos novas oportunidades para conversar mais. Queria só as considerações finais de vocês e também aproveitar para a Daiane dizer aí como que a pessoa pode entrar em contato para participar da Educafro, enfim, né, algum e-mail, algum telefone, se tiver. Muito obrigado. Né?
Sim, então o nosso site, vocês podem acessar o nosso site, educafro.org.br. Se quiserem falar comigo, podem mandar e-mail para o meu e-mail, assessoria@educafro.org.br. Então, como consideração final, eu queria agradecer pelo espaço cedido para nós. Esse momento é extremamente importante. Eu acredito que a luta do Educafro, né, associado às ações do Frei Davi, do Irapuã e de outros advogados que nós temos, também são assim, essenciais para colocar o Brasil em uma situação de igualdade, de equidade na sociedade, uma vez que é comprovado, né, cientificamente que em sociedades que não possuem igualdade, não possuem equidade, as sociedades tendem a ser mais violentas. Então, quem perde com o racismo não é só o negro, a sociedade como um todo perde com a estrutura racista que é colocada, porque isso aumenta o abismo social entre as pessoas, né? Então, o racismo não é uma coisa que afeta só e somente só o negro, a sociedade como um todo, ela sofre com este processo de inequidade. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito obrigada e até a próxima.
Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de conversar com vocês, foi um papo muito proveitoso, um prazer também dividir a bancada com a Daiane, e sempre que vocês precisarem também, estamos à disposição. E se vocês puderem também fazer aí uma pressãozinha dos ministros do Supremo, também é importante, é só ir lá no site do Supremo, mandar um e-mail para eles, falando para reforçar, né, essa nossa pauta que está correndo agora, ou então via Twitter com a hashtag AdiantaSTF.
Com certeza, nossos internautas farão essa pressão. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau, gente.
Obrigada.